Bom, eu dividiria em duas partes a questão do Congresso Nacional, né? Considerando preliminarmente que o desgaste é natural, já que é o mais frágil dos poderes. E há uma insatisfação generalizada em relação aos poderes, às instituições públicas, aos partidos políticos, aos políticos de modo geral. E certamente o legislativo paga muito pela insatisfação generalizada. Eu divido em duas partes, como disse. Primeiramente, o Congresso deve ter que pagar com esse desgaste no que diz respeito às matérias de combate à corrupção. O avanço na legislação criminal, o rigor maior que a população exige, aí o Congresso deixa a desejar. Essa pauta de combate à corrupção, né? Por exemplo, o foro privilegiado não foi até hoje votado. Está na Câmara desde junho de 2017. A lei do abuso de autoridade é um retrocesso, porque é contra a justiça e a favor da impunidade, uma vez que limita a ação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Então, esta pauta de combate à corrupção, o Congresso fica devendo, porque há sempre lá uma resistência aos avanços e há uma tendência a fazer com que prevaleça a impunidade contra a justiça. Isso em razão de termos lá lideranças expressivas das duas casas envolvidas na Operação Lava Jato. Agora, em relação à pauta do governo, o Congresso tem sido eficiente. Ocorre que o presidente da República procura transferir a responsabilidade pela sua inação ou pela incompetência na produção de reformas importantes para o país, ele procura transferir a responsabilidade ao Congresso. Mas o Congresso tem agido neste campo com eficiência. A reforma da Previdência foi aprovada apesar da ausência do presidente da República. E é uma reforma necessária, imprescindível, mas de sacrifício, sobretudo para a população trabalhadora. Então, muito difícil aprovar uma reforma dessa. O governo até hoje não mandou reforma tributária, diz que não manda mais, que não tem reforma tributária para o governo. O Congresso está, obviamente, batendo cabeça, Câmara e Senado, com duas propostas diferentes. Enfim, para resumir, o Congresso, em relação ao Executivo, colaborou muito. Vou repetir aquele episódio quando o presidente da República estava até ameaçado de impeachment por correndo o risco, né, de desrespeitar a regra de ouro que leva ao impeachment. O Congresso aprovou imediatamente um projeto liberando 38,9 bilhões de reais para o governo tapar os buracos que estavam abertos, não é? Então, sempre colaborou em todas as matérias de interesse do Poder Executivo, o Congresso colaborou. Ficou devendo na pauta moral. A moralização não chegou. As reformas são importantes, mas a reforma mais importante no país é a reforma moral. Em relação à outra pergunta sobre a prisão em segunda instância, também a primeira resposta já contribui para o que eu tenho a dizer agora. Há uma resistência à prisão em segunda instância no Congresso Nacional. Se não houvesse, nós já teríamos aprovado. Eu tenho proposta de 2017, que é uma PEC, né, uma emenda à Constituição, e não foi votada até hoje. Então, optamos por aquilo que era mais rápido, que era um projeto de alteração do Código de Processo Penal, que passou pela Comissão de Justiça e já deveria ir para a Câmara, porque o projeto é terminativo. No entanto, o líder do governo, portanto, o governo atravessou e entrou com um recurso para o plenário, e só no ano que vem haverá votação. Então, na verdade, há uma estratégia de protelação, querem protelar indefinidamente, porque são contra a prisão em segunda instância. Então, teremos esse enfrentamento no ano que vem. Os que querem realmente a prisão em segunda instância e os que desejam, embora de forma mistificadora, né, clandestina, anônima, de certa forma, covarde, os que querem impedir que se aprove a prisão em segunda instância.